Eu sou Márcio Holland, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e eu gostaria de falar sobre o papel da Amazônia no desenvolvimento brasileiro. Dados divulgados no primeiro semestre deste ano, 2021, apontam que, mais uma vez, como tem acontecido nos últimos anos, o Brasil registrou aumento no desmatamento. Contudo, é digno de registro que o que o Brasil faz com o meio ambiente impacta o mundo dos negócios, os investimentos estrangeiros no país, os acordos comerciais internacionais e a imagem do Brasil perante consumidores, aqui no Brasil e lá fora. Não se pode mais dissociar as políticas de meio ambiente, o desmatamento, a queimada ilegal, a grilagem e diversos outros crimes ambientais da avaliação dos negócios das empresas e de países. Mais do que isso, as melhores práticas ambientais tendem a ser, cada vez mais premiadas nos mercados financeiros, repercutindo positivamente no valor das empresas e na percepção de risco do país. Não há mais espaço para o debate entre alarmistas e negacionistas. É tempo de agir. É imperativo que caminhemos o mais rapidamente possível para limitar o aumento na temperatura global. Para se ter uma ideia deste desafio, em pleno surto do coronavírus, na pandemia da Covid, no ano de 2020, as emissões de gases de efeito estufa caíram 3% em comparação com o ano anterior, 2019. Essa queda aconteceu em ambiente de recessão econômica provocado pela pandemia e, portanto, sem grandes esforços de empresas, governos e consumidores. Contudo, os relatórios do IPCC, Painel Interministerial das Mudanças Climáticas das Nações Unidas, mostram que, para limitar o crescimento do aquecimento global em 2 graus Celsius, temos de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 5% ao ano de 2020 a 2050. Mas, de acordo com os climatologistas, essa média de aquecimento significa que regiões como a Amazônia brasileira devem aquecer 3 graus Celsius. Não tem saída. Precisamos entrar de corpo e alma na era da preservação, da conscientização em contexto da descarbonização das economias. O estado atual da produção e do consumo é insustentável. Já não estamos mais falando do futuro, mas do nosso momento atual. O Brasil tem uma grande contribuição a dar nesse tema. E o que é mais incrível, conduzir adequadamente o tema para ser o grande motor do desenvolvimento socioeconômico sustentado de longo prazo. Os dados estão na mesa. O Brasil responde por 60% do bioma Amazônia. Outros 40% estão distribuídos em nossos países vizinhos. Trata-se do bioma de maior sociobiodiversidade do planeta, banhado pela maior bacia hidrográfica do mundo, com um quinto de água doce do mundo que deságua nos oceanos. Ali se encontra imponente, há mais de 55 milhões de anos, a floresta amazônica, e o homem a habita há mais de 11 mil anos. Sua existência como tal é essencial para a segurança climática do planeta. Se o desmatamento dessa floresta chegar a 40%, podemos atingir um ponto irreversível de savanização, como prevê alguns climatologistas. Vale registrar que o nível atual de desmatamento já é de 16%. Do outro lado, dezenas de municípios da região apresentam péssimas condições de vida, como facilmente observado nos IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, desses municípios, reflexo de moradias precárias, de falta de acesso à água potável e de falta de tratamento de esgoto, assim como de falta de acesso a serviços de saúde e de educação de qualidade. São 30 milhões de habitantes vivendo na região em condições difíceis. Mesmo respondendo por metade do nosso território, temos discutido muito pouco o que fazer com a Amazônia e o seu papel no desenvolvimento socioeconômico brasileiro para as próximas décadas e gerações. A Amazônia brasileira contém 120 bilhões de toneladas de carbono em suas árvores, o que equivale a aproximadamente 10 anos de toda a queima de todos os combustíveis fósseis do mundo. Se isso for para a atmosfera, certamente que o futuro do planeta estará sob sérios riscos. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, depois de um longo ciclo de redução de desmatamento da Amazônia Legal, de 2004 a 2012, uma queda de 27,7 mil quilômetros quadrados em 2004 para 4,6 mil quilômetros quadrados em 2012, o Brasil voltou a desmatar de modo desordenado. Nos últimos 2 anos e meio, o desmatamento foi ainda mais intenso e o ano de 2021 vem registrando recordes de desmatamento. O mais incrível é o que não pode-se dizer que o que se desmatou não nos trouxe riqueza, mas percepção e imagem negativa para os olhos dos consumidores e investidores de todo o mundo. A recuperação e a conversão de áreas degradadas, combinada com manejo sustentável, deve gerar muito mais riqueza para a sociedade do que árvores ao chão. Vale lembrar que a Amazônia não é uma unidade homogênea, nem esse desmatamento acontece lá de forma uniforme. Em levantamento que realizamos desde 1977 até 2020, 16% da cobertura natural da Amazônia Legal foi desmatada, sendo que no Pará 22% do seu território foi desmatado e no estado do Amazonas apenas 2,8%. A atividade econômica nesses estados reflete em grande medida o que acontece com o meio ambiente e o desmatamento. Mesmo pequeno, o estado de Rondônia desmatou 40% do seu território. O total de desmatamento desde 1977 foi da ordem de 814 mil quilômetros quadrados, equivalente à soma dos territórios da Alemanha e da França. Desde 1977, apenas dois estados, Pará e Mato Grosso, respondem por mais de 60% do desmatamento da Amazônia Legal. Ou seja, apenas nesses dois estados brasileiros foram desmatados em torno de 500 mil quilômetros quadrados. Durante a cúpula dos líderes sobre o clima, organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em meados de abril de 2021, o governo brasileiro se comprometeu a reduzir as emissões em 43% até o final desta década e a alcançar a neutralidade de emissões em 2050. Biden anunciou um plano ousado para a economia norte-americana. Ele se comprometeu a reduzir as emissões em 50% até 2030. Isso vai exigir dos norte-americanos um intenso processo de descarbonização da sua economia, acelerar a eletrificação dos veículos, com forte desestímulo ao consumo de combustíveis fósseis. Vale o registro de que os Estados Unidos são o segundo maior emissor do mundo, com 5,3 bilhões de toneladas de CO2, atrás da China, que emite 10,2 bilhões de toneladas de CO2. Para o caso do Brasil, os dados oficiais do Ministério do Meio Ambiente reportam emissões de 2 bilhões de toneladas de CO2. Como o Brasil pode contribuir para a redução global da emissão de gases de efeito estufa? Qual é o papel da Amazônia nesse processo e no desenvolvimento socioeconômico brasileiro? Como promover o desenvolvimento da região amazônica, conciliando com a descarbonização da economia e as preocupações em preservação, conservação do meio ambiente? O primeiro passo para tentar respondermos a essas questões parece ser o de voltarmos a discutir o desenvolvimento da região como central para o desenvolvimento de longo prazo de todo o Brasil. A Amazônia brasileira precisa ser discutida como uma das soluções para o crescimento, os investimentos, o emprego e a renda, não como custos e fardos para a sociedade. A Amazônia precisa ser tratada como uma política de Estado, não de governos isolados. A Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, vem discutindo essas questões a partir do projeto Diálogos Amazônicos, uma plataforma digital para discutir com toda a sociedade organizada temas de interesse desse desenvolvimento socioeconômico sustentável dessa imensa e extraordinária região brasileira chamada Amazônia, com a presença de especialistas, autoridades e empresários. Participe você também.